Notícias com João Ricardo.
Ricardo foi o porta-voz da alegria dos jogadores do Varzinho após alcançarem o primeiro objetivo da temporada. Agora, apesar das dificuldades conhecidas, o capitão sonha com a subida.
É uma alegria enorme, uma felicidade enormíssima. Há muito que já estamos a lutar por este objetivo. Tivemos uma fase menos boa, mas nunca nos desfocámos daquilo que era o nosso objetivo final, que era atingir a fase de subida. Acima de tudo, agora estamos a festejar a manutenção, não é? Porque esta fase dá-nos já a manutenção. Para o ano estaremos no mínimo aqui na Liga 3, mas tudo iremos fazer para conseguir subir o Varzinho à segunda Liga. Vamos em busca do sonho. Logicamente que é para isso que trabalhamos diariamente. Foi com esse objetivo, com esse propósito, que começámos a época, que foi o de subida. Não vamos fugir a esse objetivo. Agora é hora de descansar, festejar e depois, quando for, aí vamos com tudo outra vez, juntamente com esta massa adepta fantástica, com certeza que nos irá empurrar para conseguirmos atingi-lo.
Mais de 5 mil povos estiveram nas bancadas a apoiar o Varzim e o guarda-redes sublinhou que os adeptos têm nível de Liga dos Campeões.
Já não há palavras, sinceramente, eles têm-nos empurrado constantemente, independentemente. Isto tem sido, os últimos 20 anos do Varzim têm sido drásticos, têm sido mais derrotas do que vitórias, mais desgostos que emoções de vitória, não é? E eles sempre presentes, sempre a dizer presente, sempre a dizerem que estão sempre connosco, com o clube. Sem dúvida, eles são a alma deste clube e este clube nunca irá acabar enquanto tiver adeptos assim. Logicamente, quando mais precisamos, eles estão sempre a dizer presente e estão eles mais uma vez hoje a empurrar-nos. Uma casa incrível, com um ambiente incrível.
Eu já estou farto de dizer, o Varzim é um clube de primeira. Neste momento está na Liga 3, mas a nível de adeptos é de Champions. Eles acompanham-nos para todo lado. Houve uma fase em que sentimos que havia aqui um bocadinho de desunião, mas a partir do jogo de Canelas sentimos mesmo que nos unimos. Estávamos todos a pensar no mesmo, estávamos no espírito e quando assim é, somos fortíssimos. E demonstramos nestes três últimos jogos que foram, acabámos com três vitórias e em que fomos fortes nós dentro do campo e eles fora do campo, como sempre.
A onda varzinista começou a crescer após o Desaire em Canelas, um momento marcante para injetar confiança e esperança nos jogadores.
Sem dúvida, eu acho que, como já dissemos publicamente, o jogo de Canelas foi o jogo da viragem. Independentemente do resultado, acho que fizemos um jogo à Varzim, como se costuma dizer. Demos tudo, dividimos, entregámos-nos de corpo e alma. O resultado não foi justo e depois no fim fomos gratificados com uma salva de palmas e com um vamos dos nossos adeptos. E acho que a partir daí deu-se o clique e a malta percebeu que para jogar aqui e para ganhar jogos aqui no Varzim tem que ser mesmo com muita alma, com muita raça. E acho que a partir daí a malta começou-se a sentir mesmo imbatível. Começou a superar aqueles receios, aqueles medos do passado e acho que começou a reinar a esperança de conseguirmos atingir o objetivo e acho que aí está. Como disse anteriormente, com simbiose, a união perfeita, nós e eles fora, adeptos de primeira, clube de primeira e vamos lutar agora pelo nosso sonho, sem dúvida alguma. Continuamos unidos, independentemente daquilo que se passa no clube, estamos completamente imunes e alheios a isso. Confiamos nas pessoas e espero que continuem a apoiar desta maneira porque nós não vamos baixar a guarda.
Ainda pelo Varzim, foi a primeira medida da Comissão Administrativa presidida por Rodrigo Moça e, tal como prometido, os resultados já foram divulgados. O Varzim fez uma recolha de donativos à entrada do estádio este domingo no jogo frente ao Felgueiras para fazer face a despesas urgentes. Contas feitas, explica o Clube Poveiro, foram angariados 5.371,76 euros que serão agora investidos no pagamento de alguns salários e despesas urgentes. O Varzim agradece a todos os adeptos que contribuíram e promete continuar a remar com todos. O Atlético da Póvoa vai ter as equipas masculina e feminina a discutir os campeonatos nacionais de clubes de pista coberta. O maior destaque vai para elas, já conseguiram mesmo qualificar-se para a primeira divisão, graças ao 7º lugar registado no apuramento, tendo agora pela frente o desafio de obter um lugar no top 6 para se manter no topo nacional. Já os rapazes obtiveram o 9º lugar e com ele uma qualificação para a 2ª divisão, escalão no qual irão defender o título alcançado na época passada e lutar pela promoção ao lote dos melhores na próxima temporada. A fase final está agendada para os dias 10 e 11 de fevereiro em Pombal. O Navais também competiu no apuramento e foi 31º classificado no setor feminino e 34º classificado nos homens, enquanto o Desportivo da Póvoa foi 36º da tabela masculina. O Custodorense venceu coletivamente a 6ª jornada do Plano de Promoção do Atletismo. A prova de estrada realizada em Beiris, na manhã de domingo, reuniu 387 atletas de 9 clubes. O vencedor superou novamente o campeão Navais, tendo o Desportivo da Póvoa fechado o pódio, numa prova que também contou com Atlético, CAPV, Belém, Bonfim, Terroso e Mapadi. Os vencedores individuais foram Diana Gabones e Dinis Magalhães no escalão A, Alice Barbosa e Miguel Fangueira no escalão B, Joana Macedo e Pedro Fonseca no escalão C, Ana Moreira e Tiago Macedo no escalão D, Ana Ferreira e José Sousa no escalão E, Beatriz Pires e André Regufo no escalão F, Sandrina Matos e Américo Moreira no escalão G, Ana Neves e César Vilas Boas no escalão H. A próxima etapa vai acontecer já no próximo sábado, dia 3 de fevereiro, em Amorim, na especialidade de pista. As equipas feminina do Desportivo da Póvoa e masculina do Leões da Lapa conquistaram a Taça da Póvoa em ténis de mesa. A competição decorreu em Goçadora e foi marcada pela emoção até ao fim. O CDP conquistou o título nas senhoras numa época marcada pelo regresso da secção à atividade e ao plano de desenvolvimento do ténis de mesa. Na final, as campeãs derrotaram o Leões da Lapa. Mais felizes foram os atletas masculinos da formação do bairro sul da cidade e eles não só venceram a Taça da Póvoa, como conseguiram fazer pelo terceiro ano consecutivo. Foi detido um homem apanhado a tentar furtar dinheiro numa lavandaria self-service em Vila de Conde. A detenção ocorreu no domingo de manhã, pelas 9 horas, no Largo Doutor Cunha Reis. O larápio tem 50 anos de idade e não tem atividade profissional conhecida nem morada fixa. Foi o próprio proprietário do estabelecimento a entregar o indivíduo sob detenção aos agentes da esquadra Vila Condense da PSP. O suspeito tinha acabado de fazer o arrombamento do moedeiro das máquinas existentes no interior do estabelecimento e de lá furtou 1.115 euros, quantia que lhe foi apreendida, assim como as ferramentas utilizadas na prática do crime. Desde hoje há novas alterações na rede Unir em Vila de Conde. Assim, há alterações em termos de percurso e horários nas linhas 3.509, Vila de Conde-Guilhabreu, 3.513, Vila de Conde-Vilar de Pinheiro, via Vairão, e 3.519, de Vila de Conde-Guilhabreu, via Fajosos. Sofreram ainda alterações de horários as linhas 3.511, Varziela-Vila Chã, 3.512, Largo de Arões, Escola de Mindelo, e 3.521, Vila de Conde Ferreiro. Já a linha 3.516 será prolongada entre a Junta de Freguesia de Outeiro Maior e a Escola do Cruzeiro. A Câmara de Vila de Conde explica que ainda não estão concluídas todas as alterações propostas pelo município, mas que espera paulatinamente possa ser possível ajustar a rede às necessidades dos utentes. Todas estas alterações podem ser consultadas no site da autarquia. Martim Amorim brilhou no programa Got Talent, que foi ontem à noite para o ar na RTP1. O jovem bailarino protagonizou mais uma atuação de grande nível na modalidade de acrodança. Apesar de ter apenas 10 anos, o pequeno Martim tem já uma vasta experiência na dança e é um multimedalhado atleta em competições nacionais e internacionais. Desta vez encantou o júri do concurso de talentos, no qual também está a participar o grupo Dance Harmony, todos sob supervisão da professora Ana Marques.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.